Hoje, a participação da Bianca Pinto Vieira, ela é cientista de dados. Participa conosco pela segunda vez aqui na CBN Vale do Iguaçu. Bianca, obrigada pela gentileza em conversar conosco, por compartilhar do seu conhecimento com o ouvinte aqui do Vale do Iguaçu. Seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Eu que agradeço o convite. É sempre bom poder compartilhar um pouco aí do que a gente descobre acerca desse assunto com todo mundo.
Com toda certeza. Bianca, conhecimento científico no primeiro ano da pandemia. Qual é o resumo, qual é a análise que pode ser destacada para o ouvinte com base na sua experiência profissional e também dos colegas que participaram deste estudo e apresentado aqui para a gente sobre a pandemia da Covid-19?
Então, nós realizamos um trabalho científico, né, logo no começo da pandemia, de acompanhar a evolução do conhecimento gerado pela comunidade acadêmica, né? Todo mundo lembra que logo no começo de 2020 teve uma corrida, né, por conhecimento, por entender esse vírus que até então não circulava entre a população. Então, a comunidade científica prontamente se mobilizou a estudá-lo de várias maneiras, né? Mas essa não é a primeira pandemia que a gente enfrenta, não é a primeira pandemia que é estudada pelos acadêmicos. Então, nós realizamos uma comparação entre essa pandemia da Covid com a pandemia que houve da gripe suína para verificar como é que foi a evolução desse conhecimento. O que a gente espera, né? Numa sociedade em que a informação é tão melhor distribuída, as colaborações, nós estudamos a possibilidade de haver mais publicações e dessas publicações gerarem mais colaborações entre os países e uma busca maior por vacinas e tratamentos, já que foi uma doença tão logo de cara, né, já trouxe impactos tão significativos. E nós analisamos mais de 50 mil artigos. E o que a gente verificou é que sim, a pandemia causada pela Covid é a doença mais estudada da história, mas ao contrário do que a gente esperava, o conhecimento científico ele ficou muito concentrado e reflete, de certa forma, a situação que a gente tem na sociedade desse momento de se ter posicionamentos um pouco mais nacionalistas, um pouco mais internos nos países. Então, apesar de termos um volume 11 vezes maior de publicações, as publicações elas ficaram muito concentradas e principalmente concentradas na China, nos Estados Unidos e Canadá, Índia também. Então, a gente viu uma tendência de artigos que nos surpreendeu também, porque ao contrário da gripe suína, que teve muitos artigos bem focados em busca de remédios, em busca de vacinas, nesse estudo a gente verificou que a comunidade científica acabou se investindo mais tempo em fazer revisões do que necessariamente publicar testes e soluções medicamentosas e vacinais, né? Isso porque a gente vê dois pontos, né? O primeiro ponto é que era uma doença completamente nova, então qualquer informação precisava de uma revisão constante. E o segundo ponto é que os modelos de publicação sobre medicamentos e vacinas também se alterou um pouco pela velocidade, pela necessidade de entregar resultados à sociedade. Para você ter uma noção, esse artigo que a gente publica agora, em 2022, ele foi escrito em 2020, finalizado em janeiro de 2021, e ele passou por 12 meses de revisão acadêmica por pares às cegas, ou seja, eram pessoas de qualquer lugar do mundo que são acadêmicos do tema, né, revisando esse trabalho, e para então a gente poder disponibilizar ele abertamente. E esse é o ciclo acadêmico, que é algo que a gente não viu lá no começo da pandemia. No começo da pandemia a gente teve muitas publicações apressadas e publicações que acabaram gerando muitas polêmicas que, felizmente, agora parecem estar um pouquinho mais tranquila sobre o uso de alguns medicamentos, que eram testes iniciais, testes que a gente chama in vitro. O que, que é o vitro, né? A gente tem uma plaquinha em que a gente coloca uma solução, né, para alimentar o vírus, para ele crescer ali naquele ambiente controlado, fechado, de apenas alguns centímetros, e a gente vai aplicando determinados medicamentos, determinadas soluções, para verificar a efetividade e daí avançar para outros estudos. Então você faz o estudo in vitro, depois em roedores, depois lagomorfos, né, e aí outros mamíferos até chegar no ser humano. Então ele tem um processo que ele leva bastante tempo. E o que a gente viu é que às vezes pesquisas in vitro lá atrás já eram publicadas como soluções definitivas. E aí algumas pessoas acabaram adotando essa prática, que hoje tem algumas consequências que ainda estão sendo estudadas. Por exemplo, na região Nordeste tem um grupo de pesquisadores que está verificando surtos de sarna por causa do uso excessivo de medicamentos para esse tipo de parasitas, né, para parasitas como piolho, né? Então, o uso excessivo das pessoas desse tipo de medicamento acabou criando resistência aos parasitas ao qual o medicamento é definitivamente indicado para, e não o vírus da Covid, que não é, né, um invertebrado, é sim um vírus, e como tal deve ser tratado com antivirais, e antivirais específicos que ainda estão sendo confirmados aí. Há dois medicamentos que parecem ter uma eficácia bastante positiva e estão sendo recomendados pela OMS, mas eles só podem ser indicados pelos médicos, né, mas são antivirais, não são definitivamente parasitários. Então, a gente vê que essa evolução do conhecimento, ela precisa de maturidade para se tomar uma decisão. E, às vezes, a gente tem muita ânsia de resolver rapidamente problemas que são complexos. E esse é o grande diferencial entre a maturidade da academia, do conhecimento científico, ser aplicado à gestão de fato, à gestão pública, à gestão privada. Então, existe todo um processo de amadurecimento que, infelizmente, no começo da pandemia não foi devidamente conduzido, até por muita ansiedade, né, em se resolver logo o problema. Eu tive a oportunidade de conviver com algumas figuras e eu via que existia muita coisa de, não, em seis meses se resolve. Não, olha, eu acho que não é bem assim, né, eu acho que talvez demore um pouco mais.
Entendido. E Bianca, é aí que entra a importância dos divulgadores científicos neste cenário da pandemia?
Os divulgadores científicos, eles têm bastante peso, né, porque é onde você tem a transformação desse conhecimento científico, acadêmico, técnico, né, para uma linguagem que a população absorva, entenda de maneira mais tranquila, né. Por exemplo, eu estou aqui falando de um artigo em que as análises foram realizadas com web scraping, com estatística, com índices beta, R, etc., que não vale a pena trazer à população. O que a gente traz? A gente traz a nossa conclusão, né? O que se tirou dessa validação, que é um resultado validado matematicamente, para que se daí aplique, né? A pessoa possa aplicar no seu dia a dia e o gestor possa aplicar também na sua tomada de decisão. Porque o fundamento principal da ciência é prover informação para que a nossa sociedade evolua. E o divulgador científico, ele tem esse papel muito importante, esse trabalho de comunicação, e a mídia em geral também faz esse trabalho muito bem de ajudar a expandir o conhecimento geral para a população tomar a sua decisão de uma maneira mais acertada, de uma maneira mais intelectualmente baseada, né, em fatos.
Entendido. Até porque nós estávamos falando até nos bastidores a respeito da pandemia, o assunto novamente nas rodas de conversas, e os estudos científicos, Bianca, eles estão diariamente na mídia, o mundo todo está com os olhos voltados para os cientistas. O que é que estão fazendo para a sobrevivência da humanidade? As pessoas buscam por um antídoto para o coronavírus, isso diariamente. A senhora diria que a ciência experiência, ela repercutiu de uma maneira totalmente diferente na mídia. Ela está muito mais com espaço no cotidiano das pessoas, em detrimento da pandemia?
Eu sempre digo que a ciência ela está em todo lugar. Né? A gente não estaria aqui conversando, eu aqui de Florianópolis, você no Vale do Iguaçu, se a gente não tivesse todo um aparato que veio de pesquisas científicas. Né? Os números estão mais, eu diria que não somente as pesquisas, mas números estão mais ativos na sociedade. As pessoas elas têm agora uma preocupação em validar as informações. Então, quando, se tem um acompanhamento, por exemplo, não se sabe se outras doenças virais tinham a capacidade de mutação que o coronavírus tem, mas é a primeira vez que a gente acompanha isso tão de perto, então, em tempo tão real, né? Hoje, um acadêmico ele pode sequenciar o genoma do vírus, colocar online e no mesmo minuto que ele sobe esse arquivo, alguém do outro lado do mundo já está baixando esse arquivo para testar com as amostras que ele tem. Então, a velocidade com que esse conhecimento se espalha, ele reflete também no modo como a mídia absorve esse conhecimento. E ele é aberto, né? Ele está na internet. Então, qualquer um pode ir lá pesquisar e encontrar. O que é importante é filtrar esse conhecimento, né? Porque tem de tudo, a internet tem de tudo. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Assim como a gente tem pesquisas boas e pesquisas ruins. É por isso que a gente submete aos pares. E é por isso que os artigos eles podem ter resposta. Então, por exemplo, esse artigo que a gente publicou, se eventualmente alguém lê e acha um erro nele, essa pessoa pode publicar um artigo dizendo, olha, existe um erro aqui, e vocês não verificaram esse erro. E a gente vai responder, não, peraí, isso não é um erro, ou é verdade, isso é um erro, isso muda tal e tal e tal coisa. Então, a comunidade científica tem essa premissa de discussão, tem essa premissa de aceitar crítica e de fazer crítica. Então, o que é diferente do modus operandi que a gente tem na sociedade em geral. A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com as informações, etc., com como as pessoas absorvem. Então, a busca pelo conhecimento, ela tem que ter um bom filtro. Né? Não adianta a pessoa pegar um artigo científico e achar que aquilo vai ser lei, porque né, nem sempre é. Mas existe um processo de amadurecimento, é justamente isso que a gente estuda.
Acredita que após a pandemia, a ciência no Brasil, ela será mais valorizada, Bianca?
Olha, na verdade, assim, a ciência no Brasil ela tem um aspecto bastante interessante, que ela é muito vinculada às políticas públicas. Ao contrário dos outros países, você tem diversos países que têm, sim, bastante investimento público, mas eles também têm muita independência. Eles têm, por exemplo, o Reino Unido trabalha muito com o modelo que eles chamam de charity, que seria a caridade, em que eles recebem muitas doações de pessoas, de investidores, para fazerem pesquisas sem vínculo específico, né? Não é porque, por exemplo, um dono de uma empresa de automóveis vai lá e dá um determinado fundo para a universidade. Não necessariamente a universidade vai usar aquilo para automóvel, ela vai usar aquilo, sei lá, para medicamento. Então, são outros modelos, né? Existe um modelo muito, muito arraigado lá também com investimentos do privado, coisa que a gente não vê aqui. Aqui, apesar de ter legislações aí dos últimos 5, 10 anos que permitem a parceria entre universidades públicas, que são as mais fortes no Brasil, né? Tanto que todos os rankings de melhores universidades são dominados por universidades públicas. Então, apesar de haver essa liberação para esse modelo de trabalho conjunto, as universidades no Brasil são extremamente dependentes da verba pública, né, e das políticas públicas. Então, dizer se a ciência vai ser mais ou menos valorizada no Brasil, na verdade, depende de uma discussão política. Depende de quem terá qual postura para investir ou não em universidades públicas, porque a gente sabe que quem assina, né, as decisões têm determinados interesses, determinadas visões de mundo que nem sempre podem, né, gerar uma valorização da pesquisa brasileira. Mas a gente tem muitos pesquisadores super resilientes no país. Infelizmente, muitos deles foram para o exterior para terem melhor valorização.
Certo.
Mas há muitos trabalhos interessantes.
Entendido. Ao mesmo tempo, Bianca, que a internet, como nós falamos anteriormente, massificou o acesso às informações, trouxe também o risco da desinformação com as notícias falsas. E eu lhe pergunto, o que é que tem sido mais difícil para os senhores neste período da Covid-19? Traduzir os dados científicos para a população leiga ou desmistificar as notícias falsas?
É um trabalho constante, né? A gente faz os dois. A partir do momento que você acha uma informação, você desenvolve um conhecimento, né? Na verdade, você trabalha um dado, transforma ele em informação e gera um conhecimento. Você já está fazendo um trabalho de desmistificar as informações falsas. Mas uma coisa muito interessante que esse artigo traz é que na pandemia da Covid se teve um investimento muito massivo por parte da comunidade acadêmica em fazer revisões de conhecimento. Revisões de conhecimento significa que o conhecimento não está bem sedimentado e que ele precisa de correções constantes. E isso é também fator da desinformação. Então, sim, a gente, como comunidade acadêmica, como um todo, né, inclusive as pontas que são divulgadoras científicas, se investiu muito tempo que se poderia estar trabalhando em soluções efetivas para se desmistificar informações que não eram verídicas, né? Seja por quais interesses tivessem essas informações de circular, mas se gastou muito tempo com isso. Cada vez que você perde tempo discutindo, às vezes... a gente viveu aí discussões que duraram meses, né? Foram meses discutindo sobre eficiência de coisas que já estavam comprovadamente descartadas, né? E isso era um tempo que se podia estar utilizando para fazer para se verificar outras medidas, para se verificar outras medicamentações, etc., que poderiam ter um impacto muito mais positivo para a sociedade como um todo. Então, sim, se perdeu muito tempo, se teve um impacto significativo e visível para toda a comunidade acadêmica de como trabalhar essa desinformação consumiu. Uhum. Mas não é a primeira vez, isso eu acho que é uma coisa que precisa se deixar bem claro, não é a primeira vez que isso acontece, a pandemia da gripe suína também aconteceu, outras, em menor escala, outras doenças, outras situações... Elas vivem tendo esse tipo de informação, desinformação, né? Até recentemente estava conversando com algumas pessoas que são residentes aqui, são os manezinhos, e se conversava sobre o benefício da garrafada. E aí a garrafada era uma mistura de óleo, sabe, com outras coisas que se tomava para articulação, eu disse, meu Deus do céu, você sabia que você está aumentando absurdamente sua chance de ter câncer ao invés de curar a articulação? Então, em vários níveis há desinformação, não é só a Covid e não é só em nível ampliado, né? Você, às vezes, em nível local, você tem várias desinformações que você precisa desarticular e mostrar o que de fato é uma coisa que funciona e as pessoas elas se veem às vezes acuadas, porque elas recebem aquelas informações de pessoas que elas gostam, que elas confiam.
Isso mesmo.
E esse é o grande problema, né? É quando a informação chega por um ente querido, chega por um amigo, chega às vezes até por um professor, né? Não necessariamente acadêmico, mas sei lá, um professor da aula de dança, um professor. Então... É muito difícil você desvincular esse emocional e mostrar para a pessoa que existe uma lógica racional que aquilo não faz sentido.